Então, como é que vocês fizeram 6-2 aí, pessoal? Quem quer falar primeiro?
Eu posso falar.
Por favor, Lucy.
Então, da primeira vez que a gente tentou fazer, na verdade, parece que é tudo muito repetitivo, né? Mas depois, quando você vai ler o guia de apoio, você vê que ele explica direitinho, né? Que algumas coisas que parecem repetições não são repetições, são coisas diferentes.
Exato.
Só que isso não é nada claro na norma, não é nada claro, né? Então, é bem, bem complexo, acho. Então, para cumprir o 6-2-1, na verdade, a imparcialidade é competência. Então, a imparcialidade, eu acho que examinando a cadeia, conversando, vendo registro, poderia ser verificado isso, né? O 6-2-2, a documentação. Aí, eu vi no guia de apoio que o 6-2-2 é para todas as pessoas, né, todos os funcionários que podem influenciar na atividade. Então, é uma documentação exigida para todo mundo, praticamente.
Exato.
Né?
É difícil, né? Muito comentário. Quem é que trabalha no laboratório que não influencia no resultado?
Sim,
Pois é.
esse é o eu acho que esse que é o mais difícil de você identificar. Porque na dúvida, você vai ver tudo, mas vai dar tempo, né?
Amostragem, que foi a segunda parte do exercício.
E aí eu vi que o 622, o 624, o 625 é todo mundo, todo mundo que influencia. Só o 623 e o 626 que não, né? Que são requisitos aplicáveis para o pessoal envolvido diretamente na atividade do laboratório, né?
Sim.
Então, o 622 acho que é difícil, né, saber quem não influencia para poder ver todas essas documentações de requisitos, formação, qualificação, treinamento, conhecimento, habilidade. O 2.3 é competência para realizar atividade do laboratório pelas quais é responsável. Esse 2.3 parece que é uma coisa mais específica, né? Porque é dentro do laboratório, então acho que um responsável técnico ou deve, eu acho que talvez no ao vivo fique mais claro as pessoas, né,
Isso,
chaves.
certamente.
O 2.4 é a gerência, essa comunicação. Então, ou através de. E ele fala que não é necessário reter registro. Então, essa comunicação vai ser averiguada conversando, né? Vendo que é o que, que as outras pessoas da cadeia, né? Qual a informação que eles têm, o que, que chega da gerência, o que, que, né? Então, essa é só na entrevista. O 2.5, que o laboratório deve o procedimento de reter os registros, esse daqui, né, esse requisito de competência, eu acho que para cada cargo na contratação vai ter o requisito de competência, né? A seleção de pessoal, acredito que também retenha esses, né? A seleção do pessoal, eu acho que as empresas devem reter. Como foi feita essa seleção? Quem que foi selecionado? Esse tipo de coisa, né? O treinamento aqui eu acho que já junta com uma outra, esse monitoramento da competência. Se bem que o treinamento você pode exigir, dependendo da empresa, ela pode exigir de tempos em tempos, né? Ou às vezes eu não sei se pode não exigir treinamento nenhum, eu não sei. Não sei como que procederia, né? A supervisão de pessoal, acho que é conversando também, e conversando, teria algum documento, professor?
Tem que ter registro na escritoria, na
É
supervisão.
verdade, né? Então, isso daqui é tudo documentado, né? Seleção,
Sim.
ok. O treinamento, então, tem que ter e reter registro. Supervisão também. Esse daqui é autorização de pessoal que eu achei interessante, que nada precisa ser datado. Mas essa autorização de pessoal, eles esperam que seja datado, para poder verificar a qualificação da pessoa naquele momento que ela prestou o serviço.
Exato, exato. Bem o comentário do 87, né?
Sim. E o monitoramento da competência de pessoal, eu verifico, eu acho que se tiver algum tipo de teste, se for algum teste Intralaboratorial pode ser que seja um indício de competência também.
Sem
É.
dúvida.
E aí, o 626, esse daqui eu achei que fosse uma repetição, depois eu vi que não era, porque o 623 e 626 são diferentes, né? Dos outros demais. Então, é mais para o pessoal dentro do laboratório, né? É, realizar atividades laboratórias específicas, incluindo, mas não se limitando. Aí eu vi aqui que no B, eu vi que eles frisam bem que a diferença de análise de resultados e análise crítica,
Sim.
porque aparentemente seria a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, né? Que a análise do resultado é durante ou após o ensaio, e análise crítica é o que a Marcela deve fazer antes de emitir o laudo, né, no
Exato, ver se
laboratório dela.
resultado.
Sim. Mas realmente, assim, é só ler a norma é muito confuso.
Por isso que a gente está aí, né?
Sim. Eu acho que aí acaba aqui, né? 6.C. É.
Acabei.
Sim.
Com a Luciane, né?
É, eu e a Luciene.
Ah, vamos ver agora, só antes de eu comentar uma coisa, o que que o outro grupo tem a nos dizer. Se tem algo a mais, né? Não precisa repetir o que já foi dito. Se tiver, se não tiver, assina com o relator.
A Marcela está aí?
Está conectada. E agora há pouco deu um ruído, assim.
Mas acho que ela não tá on, né?
Tá aí sim, ó. Aí, a Marcela mostra a cara.
Eu
Tá cara
que eu estava
tapa.
trocando de dispositivo.
Deu para perceber. Sem problema.
Mas ali sobre o 621, acredito que as evidências ali dos requisitos 4.1, 4.2 já atenderiam, né?
Ajuda.
Também as evidências dos treinamentos, dos ensaios de proficiência, dos intra e interlaboratoriais, de repente utilizar a ferramenta de ensaio supervisionado.
Sim.
Que mais? Que tinha de diferente? Eu acho que o 623, ele fala que o pessoal tem que ser competente e também avaliar possíveis desvios, né? Então, eu acredito que para esse pessoal é interessante eles saberem identificar, né? Não conformidades, trabalho não conforme.
Sim.
Tudo isso acho que é através de treinamentos, né?
Não só os técnicos de ensaio, calibração e amostragem, mas com relação à norma também. Isso aí. Tem que ter essa competência.
O que a gente, eu particularmente sinto uma dificuldade para imaginar assim para laboratórios pequenos, né? Não sei se é para todo mundo a mesma dúvida, né? Mas imaginar que é um laboratório de uma única pessoa, a pessoa, como é que ela vai se autoavaliar, né? Auto-aplicar um treinamento? Então a gente pensou em questão de evidências externas, né? Um diploma de graduação, treinamentos do fabricante, né? Do equipamento. Esse tipo de coisa.
Pergunta, precisa a pessoa se autotreinar?
Desculpa, Rafael.
Eu pergunto, precisa uma pessoa se autotreinar?
Acho
Não,
que
né?
não, né?
Às vezes eu falo isso porque eu já vi no laboratório de uma pessoa, porque um auditor no passado pediu, ela tinha lá um treinamento em que ela mesmo se autorizava. Pelo amor de Deus, né? Bom senso. Tá? Talvez eu tive na 2005, pedi um organograma, estava escrito. No laboratório de uma pessoa, eu tive vários de uma pessoa, porque é um tipo de laboratório que eu trabalhei muito na época. Deu um boom aí de consultoria por causa do Ministério da Agricultura, era muito laboratório de uma pessoa. E o pessoal, um auditor cobrou organograma do laboratório. E botou não conformidade, porque na norma passada falava nisso. Aí eu só de. Para investir, eu peguei, criei umas 15 funções e coloquei o nome da pessoa nas 15. Ah, agora tem organograma. Ah, tá bom. Pô, a gente tem que entender o processo. Né? Por isso que eu pedi para vocês se colocarem num laboratório bem pequenininho e não bem grande. As coisas são diferentes. Né? A minha ideia desse exercício não é que vocês apresentassem essa parte, mas que vocês refletissem sobre as diferenças. Claro que do zero a um milhão tem muitos números, né? Mas se a gente está preparado para o zero, está preparado para o milhão, a gente consegue ver essas nuances de como cobrar. Quem é que vai me supervisionar se eu estou sozinho? Aí eu lembro que era obrigatório no ano passado ter substituto. Se eu não tiver, não tem substituto, porque eu não tenho laboratório. Então, se eu não estou, não tem substituto para mim. Não está acontecendo no laboratório, se eu sou uma pessoa só. Então, isso a gente, claro, essa norma atual, ela deixa isso claro, não cobra essas coisas, mas a gente, como está auditando, tem que entender isso. Quem é que vai me supervisionar? Quem é que vai me autorizar? Eu mesmo. Como tu dissesse, a minha formação. Se eu provar que eu estou fazendo certo, é porque eu sei fazer. Quem está me supervisionando, na realidade, é a auditoria. Né? Então, a gente tem que ter essa mente aberta para entender o contexto. Agora, aquela coisa, no laboratório tem 15, 20 pessoas, pô, não tem alguém que tenha supervisão sobre os mais novos? Tem, né? Tem que ter bom senso. Certo? Algum comentário ainda sobre os 6-2? A Marcela ia falar? Não?
Então, não. A minha dúvida era se o laboratório é muito grande. Como que você escolhe a documentação de quem que você vai verificar?
Esse exercício, então vamos discutir sobre isso. Normalmente, quando um laboratório é muito grande, pessoal, no mínimo, o que que a gente faz? Durante a testemunha, o que que é testemunha? Acompanhamento dos processos, tá? Então, eu estou acompanhando o processo de recepção de amostra. Vou avaliar todos os dados daquela pessoa que recebeu a amostra. Agora eu estou acompanhando a análise crítica de pedidos. Eu vou pegar todas as informações daquela pessoa que fez a análise crítica. Agora é execução do ensaio. Eu vou verificar todos os registros e tal daquela pessoa. Se der tempo, eu pego mais colegas que estão autorizados a fazer. Tá? Então, no mínimo, eu vou avaliar aquelas pessoas em que eu acompanhei. Então, como uma auditoria dessas a gente acaba acompanhando várias pessoas, a gente tem uma amostragem bem grande. Né? Dá tempo. Pega mais pessoas dessa mesma função, mas aí tu vai nas funções-chave, né? Porque às vezes não tem como ver de todo mundo mesmo, é que nem equipamento, né? Pegou a pipeta, eu quero olhar o certificado dessa pipeta, tem mais quatro, se der tempo eu olho mais duas, mais uma. Mas dessa que foi usada, no mínimo eu vou pegar, no mínimo. Tá? Eu nunca fico em um só. Né? Ah, tem cinco pipetas à disposição, pegou, eu vou pegar mais uma pelo menos, que não foi usada. Tá? Pelo menos. Eu nunca dou um tiro só. Tá? Tem cinco pessoas que fazem ensaio, eu só acompanho uma. Vou pegar pelo menos mais o registro de mais uma ou duas. Tem tempo para isso. Então, tem 40. Bom, se tiver 40 pessoas, é porque o escopo é grande. Então, vai acabar circulando com mais gente. É o final, você vê se você... Bom, se eu avaliei a Marcela em físico-químico, o Juliano em microbiologia, e a Lucinha, amostragem, eu avaliei os três, cada um na sua área, mas avaliei os três.
Entendi.
Né? Então, eu consigo pegar essa amostragem. Não sei se foi essa a tua dúvida.
Sim, foi. Foi essa era a dúvida mesmo, de como fazer esse... E outra, né? Tipo, eu não sei o tempo que leva para fazer isso. Né? Então, sim, essa sim. Era... Mas se tem como fazer, tipo, uma ou duas de cada etapinha, eu acho que é...
Sim. Olha só, para avaliar registro de pessoas, não leva mais do que 5, 10 minutos se tiver tudo à disposição.
Ah, tá.
Não leva mais, porque tu tá pegando ali, ou tá vendo um sistema, tu tá avaliando, falando de informação, de atualização. Não leva mais tempo que isso. Você é uma ideia de tempo que tu queres, né?
É. Ah, tá, entendi. Obrigada.
Nada. Algum comentário a mais do 6-2? Pergunta? Eu vou fazer um 6-3 agora. Deixa eu só ligar aqui. Bom, instalações e condições ambientais, gente. O que que tem a ver agora? As pessoas estão trabalhando dentro de ambientes ou até externamente, mas com condições ambientais. Então, as condições e as instalações, elas não podem afetar adversamente a validade do resultado. Olha o foco aqui do nome, né? A validade do resultado. Então, elas têm que ser adequadas às atividades do laboratório. Aí a norma determina, né, especifica que pelo menos a gente tem que ver se existe, ao menos, né, tem outras, mas se por acaso tem algum problema de contaminação, poeira, distúrbio, radiação, umidade, eletricidade, temperatura, vibração, som, tá? Não quer dizer que eu vou ter tudo isso afetando o meu processo, o meu ensaio, mas pelo menos avaliar. Tem outras, tá? Pode ter pressão, certo? Pode ser aceleração da gravidade, para laboratórios que fazem calibração, por exemplo, de manômetros. Então, eu tenho que verificar o que pode afetar. Bom, feito isso, se existir condições ambientais que afetem, essas têm que estar documentadas. E aí deve ser garantido que elas vão ser monitoradas, controladas e registradas. O que é monitorar? Eu vou ficar olhando, vou ficar verificando. Controlada, eu vou manter a condição ideal. E registrada, eu vou manter registro das condições que estavam no momento ou no período da atividade de laboratório. Onde pode estar isso? Eu não vou fazer exercício sobre 6.3 porque ele é muito curto e pode estar em qualquer lugar. Essa informação pode estar no manual da qualidade. Essa informação pode estar nos métodos de ensaio, de calibração, de amostragem. Ela pode estar num registro na parede, qual é a temperatura que tem que estar na sala. Ela pode estar em qualquer lugar. Então, o que nós temos que verificar? Nós temos que verificar se elas existem. Se elas existem, elas estão documentadas. Ao estarem documentadas e existirem, o laboratório está monitorando como? Ele está controlando como? Ele está registrando onde? Eu quero ver. Quero garantir. E o que mais, além disso, a gente verifica no 6.3 é o controle de acesso ao laboratório. Se necessário, ele deve ser monitorado e analisado periodicamente. Então, se impactar, eu tenho que ter controle de acesso e uso das áreas que afetam as atividades do laboratório. Eu não estou dizendo que é obrigatório ter controle de acesso. Eu vou ter que verificar se é necessário, se pode contaminar. Entra aquele exemplo que eu trouxe para vocês de ter 3 pessoas na sala de calibração e eu estar lá e entrar mais uma. Isso era controle de acesso. Por quê? Porque a temperatura da pessoa que entrou a mais, poderia subir a temperatura de calibração, poderia aumentar a temperatura da sala, por ter mais uma pessoa lá dentro e inviabilizar o controle com aquele ar-condicionado que tinha lá. Eu tenho que verificar se existe alguma chance de contaminação, interferência ou influência, se o laboratório está prevenindo isso, está garantindo isso. E se existem atividades incompatíveis, elas estão efetivamente separadas. Então, isso a gente faz durante o acompanhamento do ensaio e durante a visita ao laboratório, durante todo o processo de auditoria em relação às áreas que afetam a atividade de laboratório. Pode ser na recepção da amostra, pode ser no armazenamento da amostra, pode ser no manuseio da amostra e até o descarte da amostra. Eu estou o tempo todo verificando essa condição ambiental. A condição ambiental pode ser armazenado dentro de uma geladeira. Qual é a temperatura da geladeira? Ah, de 2 a 8. Bom, eu tenho que garantir que ela está de 2 a 8. Tá? Pode ser a temperatura da sala onde está sendo manuseada. Tem que garantir a umidade. E assim, eu tenho que garantir as condições ambientais. Tá? Então, esse item a gente acaba não fazendo exercício, certo? Eu pergunto se tem alguma dúvida de você sobre como auditar, algum comentário sobre o 6.3.
Acho que não.
Rafael, por exemplo, vou imaginar que tem um controle de temperatura de uma sala, né, do ambiente X. Por um momento ela ficou fora, foi registrado fora, porém não foi gerado nenhum resultado. Isso é não conformidade?
Se eu tenho garantia de que não foi gerado resultado, não. E nem que alguma coisa que estava lá dentro pode ter sido afetado, um reagente, um padrão, um equipamento, aí não tem problema.
Tá.
Pergunta bem pertinente.
Rafael, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, esse acesso, né, o registro de acesso das áreas, quem que vai determinar se isso afeta ou não as atividades do laboratório? Vai ter que estar registrado isso em algum lugar para o auditor saber que isso tem interferência ou como que funciona?
Se tem controle de acesso, tá? Se tem restrito acesso, não precisa eventualmente estar registrado, mas uma pessoa que responde vai ter que dizer, olha, nós temos o controle por isso, isso, isso. Ou não, não faz diferença. É difícil não ter impacto, tá? Em acessos em algum local, certo? Mas eu não sei se eu entendi a tua pergunta, tu quer saber se tem que estar dito, por quê? É isso?
Você tem que estar registrado em algum lugar que há ou não o controle de acesso.
Não, a diferença é que se não houver, a gente tem que saber dizer por que, que vocês não controlam. Cadê?
Ah,
o que é o controle de acesso, né, Marcelo? Afeta a confidencialidade, afeta o resultado. Então, a gente tem toda uma gama por trás, que não é só a temperatura, a umidade.
Uhum. E, por exemplo, há o controle de acesso, mas não há. É necessário ter um registro de todas as pessoas que entram cada vez
não,
que entra?
Não.
Isso
depende do laboratório. Mas não, não
Bônus,
pede.
Cicrano e Beltrano estão autorizados e eles podem entrar e sair.
Pode. Pode ser também, a pessoa é autorizada a entrar com alguém acompanhado. Se eu não vi que não acompanhou, não tem problema.
Sim.
Uhum. O que eu já vi, tá, Marcelo, baseado na tua pergunta. O laboratório colocar no manual da qualidade deles que todos as áreas têm controle de acesso, tem acesso restrito e controlado, mas tu chega no laboratório e tu não vê nenhuma indicação disso. Entende? Nem na entrada do laboratório, nem na porta do laboratório. Quer dizer, peraí, vocês dizem que tem, mas cadê a evidência de que tem? Ah, não, ninguém entra. Não, beleza, mas melhora isso, não é nem uma conformidade, melhora, deixa isso mais claro. Tá?
Uhum.
E daqui a pouco tem uma pessoa que é do laboratório, mas não poderia estar em tal sala, porque daqui a pouco não tem um treinamento específico para estar ali. Então, a gente tem que amarrar isso conforme a condição do próprio laboratório.
Sim. Ok.
Rafael, e acesso a outras áreas que não são o laboratório, que possuem informações confidenciais, né?
Aí entra no confidencialidade, foi o que eu acabei de falar. Como é que eu garanto a confidencialidade se todo mundo tem acesso às informações? E pode ser em meio virtual, né? Não se esqueçam disso. Acesso pode ser virtual, ainda mais em informações, registros, documentos. Tá? Não se esqueçam desse detalhe do virtual. A gente está pensando no físico, mas tem a virtual também. Alguém sabe se a Luciane, Lucia, Luciane falou, Luci, a Luciane falou se ia voltar de tarde, se não ia voltar?
Não, ela nem falou que se ia aparecer, assim, eu achei que fosse aparecer. Mas não,
às vezes ela pode ter avisado, porque eu vou partir para o próximo exercício agora.
Tá.
Então, nós vamos fazer o seguinte, pessoal, o próximo exercício eu vou fazer, sempre no 6-4 eu faço diferente, por quê, pessoal? Porque o 6-4 da... Pode ser o 6-4 e o 6-5 junto, tá? O 6-4, ele tá igual à norma passada, ele é bem detalhado, digamos, é o requisito que, na minha opinião, mais claro de entender, só lendo ele, tá? É o suficiente. Óbvio que a gente vai discutir com todo detalhe depois, tá, pessoal? Mas se vocês já leram o 6-4 e o 6-5, por sua vez... vocês vão perceber, quem não leu ainda, mas acredito que já todo mundo tenha lido, que ele é meio que um paizão, uma mãezona, assim, ele diz o que, que tem que fazer. Diferente dos demais, que é tipo, o 6-2 é bem aberto, né? Bem amplo, a gente tem que discutir, né? O 6-4, se você considerar o DOC 87 ali, ele é meio que tipo, é meio óbvio, meio repetitivo, tá? Porque é controle de equipamentos, é pingo no i, não tem interpretação. Então, o que, que eu faço nesse exercício? Eu deixo vocês discutirem o 6-4 atendimento dele, e aí que eu vejo, o que, que eu tenho que ver, como é que eu evidencio isso. Tá? Junto com o 6-5, gente, 6-5 é só rastreabilidade, quer dizer, RBC, PEP, essas coisas. Tá? Como vocês são só vocês três, eu vou, de novo, eu vou criar até um breakout. Não sei se eu estou como... Não, não estou como host. Gabi, tu está aí, né, Gabi?
Sim.
Aqui a Paula não estava. Tá, então, nós vamos criar uma sala para vocês terem a tranquilidade de ficar lá falando sobre o 6-4 e me apresentando o que vocês estão vendo, certo? Por ele ser um requisito meio grande, tá? Várias coisas, eu quero ver se vocês vão a fundo, eu vou fazer, então, a gente descontrole, nesse curso eu sempre faço isso com 6-4, 6-5, eu descontruo, vocês fazem, depois a gente discute, depois eu discuto, tá? Vocês vão entender o porquê depois, certo? Tudo tem motivo, tá? E já tem experiência. Vocês vão fazer esse mesmo exercício para o 6, 4, 6, 5, e aí a gente vai, vocês vão me apresentar, e daí eu com os slides eu vou discutir com vocês as situações. Vamos ver o que fica de dúvida. Tá? Então, vocês estão fazendo exatamente o que é para fazer, agora nesse ele é mais checklist mesmo, então ele vai ser até um pouco mais fácil, apesar de ser grande. Tá? Alguma dúvida por enquanto? Vocês estão gostando de fazer essa análise entre vocês? Eu preciso da sinceridade.
Eu estou.
Tá, Marcelinho, Lucy também. Sim. Vocês três, eu vou acreditar, depois vai reclamar, o cara deve fazer exercícios que a gente não gostava. Você está perguntando aqui. Nós estamos com a liberdade, nós estamos com três colegas, tá? Se fosse 20, eu não ia nem perguntar. Faz o exercício, certo? Vamos fazer esse assim, tá? Agora eu quero uma ideia de vocês, tá? Quem conhece bem o 6-4 aí, que sabe o tamanho dele, ele não é pequeno, tem uma noção que ele é um requisito grande.
Posso dizer que eu
alguém
conheço
já bem. Leu? Vocês conhecem a NOA? Oi?
Eu já, na verdade, eu estou implementando um sistema da 17 e já passei por esse.
Por esse, ele é grandinho.
Esse requisito.
Me dá uma ideia então, da range de discussão, né?
E rendeu inúmeros formulários, né?
Ah, pois é. Ele é grande. Me dá uma ideia aí, 30 minutos é pouco tempo ou é muito? Na tua opinião, já que tu tá. Agora tu vai ser o nosso termômetro. Nosso...
Eu acho que faz, né?
Faz em 30, Marcelo?
Acho que todo mundo tem uma noção, né, das calibrações, rastreabilidade.
Né? Ele é um requisito bem pragmático, bem prático, né? Mas como ele é grande, a gente precisa de um tempinho para a discussão de cada um deles. Então, eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer em 30 minutos, tá, no breakout, e para vocês terem liberdade para conversar, e aí a gente volta para cá e aí discute, se não der para fazer tudo. Tá? Vai discutir igual, mas faltou tal item, tudo bem, a gente vai focar e vai discutir junto. Aí eu vou participar do grupo. Certo? Gabi, por favor, cria uma sala, um breakout com os três. Pode me convidar, eu não entro, tá?
Fica tranquilo.
E aí pode dar pause na...
Na gravação.
Na gravação. Marcelo, alguma dúvida, Lucy? Não?
Não. Tranquilo.
Sem encerrar a sala automática, ou coloca com...
O que vocês acham? Foi muito assustador encerrar a sala automática?
Acho que aquele aviso que estava antes estava bom.
Aviso de um minuto, né?
Sim. Talvez dois, para garantir que estamos olhando para a tela.
Eu queria um aviso de 2 minutos, Gabi.
Tá, peraí.
Sabe mexer ali?
Aham. Uhum.
Tá, então eu queria um aviso de 2 minutos que é para dar tempo de respirar.
Eu acho que é o máximo que eu vou colocar aqui em 2 minutos.
Dá para colocar 2 minutos de aviso. Segunda-feira o pessoal chegou aqui assustado, assim.
Tá certo. Deixa eu abrir a sala aqui.
Tá, eu não vou entrar.
Receberam?
Sim.
Eu recebi. Então, pessoal, o que a gente tem que olhar os 6-4 na visão de vocês. E o 6-5, João?
que declara é solicitar o procedimento, né? Que deve, sim, né? Deve existir, né?
Cortou um pouquinho, Juliano.
É, eu acredito que o procedimento, primeiro, né?
É, procedimento.
E abrimos o leque ali conforme o procedimento do cliente. Do cliente. É, do cliente. Certo. É, você quer falar, Marcela? Acho que meu áudio está...
Estou voltando aqui.
Está cortando um pouco. Né?
Até vou parar meu vídeo para ver se melhora.
Ah.
Rafael, uma dúvida que surgiu também, particular também, o 642, o que seria um equipamento?
Sim. Por exemplo, quando retorna. O que vai para campo, às vezes, quando retorna. Tipo. É esse transporte da volta da calibração. Depende do equipamento, ele pode afetar o equipamento se tiver alguma vibração, uma queda, alguma coisa.
A gente conversou ali bastante, até essa questão de transporte, né?
Exato.
Na minha visão, são maneiras que o laboratório previu de evitar um possível dano, né, no equipamento. Não seria um para cada equipamento, sim um geral de como realizar o transporte, né?
A menos que
como realizar as manutenções.
A menos que tenha algum específico que tenha detalhes maiores, a gente tem que focar nele, mas é exatamente isso. Eu até comentei com vocês quando a gente foi fazer uma auditoria em cliente, né? Perdão. O laboratório vai no cliente, na instalação do cliente, fazer uma calibração, um ensaio, a gente acompanha essa auditoria. Uma das coisas que eu comentei, acho que foi segunda-feira com vocês, foi a gente controla isso também. Para verificar como é que está esse manuseio dos equipamentos que estão sendo levados. Esses controles, esses cuidados, ida e volta, né? Checagens. Se na volta tem... A checagem, né, pessoal, pode ser uma checagem funcional, pode ser uma checagem visual, pode ser uma verificação com padrão, depende do equipamento. Mas é bem isso.
Mas aí, tipo, todos devem ter essa procedimento de transporte.
Ou como o Juliano falou, um geral e com alguns que tenham detalhes específicos, talvez mais detalhados, né? Mas depende do caso.
É que eu fiquei pensando se eu precisaria ter isso para um GC que não sai do lugar, entendeu?
Não.
Mas aí, uso geral. Né?
Aí ele sai do lugar, né? A Einstein já disse, né? Se tu estiver olhando de fora da Terra, ele está se mexendo, né?
É verdade.
Referência, né?
Tudo é
referência.
Não sabe como é que o Einstein descobriu que a teoria da relatividade nem sempre pode ser aplicada? Vocês nunca viram essa? Que ele descobriu. Né? A esposa dele perguntou se ela era bonita e perguntou mais se ela é bonita em relação a quem? Né? Mas nem sempre a teoria da relatividade é interessante ser aplicada, né?
Mas sobreviveu para terminar o estudo, será?
Pois é.
Depois essa pergunta. Então, seguindo ali, o 644, ele diz que o laboratório deve verificar se os equipamentos estão conformidade. Então, a gente pensou na análise crítica do certificado de calibração, que a Marcela lembrou, né? Eu já estava mais focado numa checagem, numa verificação, mas são os dois, né? Ou um. Depende.
Quando ele fala ali que deve verificar se atende a exatidão, a gente está ali falando, deve calibrar. Né?
Dali sobre os que devem ser calibrados, ficou bem claro para todos, né? Todas as grandezas ali que impactam na qualidade dos resultados. O programa de calibração pode ser ajustado, a gente imaginou com a utilização de uma carta controle, por exemplo, você vai fazendo suas checagens e consegue avaliar se o teu equipamento está dentro de um período, se a calibração está ok ou não, né? Tanto para mais para menos.
Exato.
É, o 648, é, a identificação dos equipamentos, né, dizendo que ele está apto para estar dentro do prazo de validade da calibração. Até uma dúvida minha sobre isso, Rafael. A etiqueta RBC, ela atende somente? A etiqueta que o laboratório envia?
Sim.
Se estiver preenchida. Então, beleza ali. A identificação também.
Vamos pensar, não obrigatoriamente tem que ter aquele tipo de RBC, né? Pode ter uma interna. Só para a mente aberta. A norma fala que o laboratório deve ser... Que o instrumento deve ser identificado, deve ser etiquetado, não quer dizer que seja aquela. Aquela é um brinde que o laboratório de calibração nos dá que facilita a nossa vida. Não tem que criar uma etiqueta, mas a gente pode ter uma interna. Tem muito caso que eu vejo uma etiqueta interna.
Na minha experiência anterior à atual, a gente tinha uma etiqueta interna. Todo recebimento era gerada a etiqueta, né? Avaliado os erros, né?
Eu vi um colega durante a auditoria, ali, ele cobrando, cadê? Não, mas não é essa aí, essa aí não é RBC. Chamei por quanto, mas depois assim, ninguém viu, olha só, não é isso. Ah, não, mas no meu equipamento, todos os laboratórios, no meu laboratório, todos os equipamentos, tem que usar a etiqueta. Não, calma, cara, tem que ter etiqueta, pode ter qualquer uma. Essa aí é um brinde que os laboratórios de calibração dão para serem lembrados. Essa é a real. No bom sentido, ajuda, e é um brinde útil, mas é um brinde para lembrar quem é que fez a última calibração.
Uhum.
Né? É uma coisa que se criou assim como se fosse, às vezes, a gente já tem que ter aquela etiqueta que tem lá o símbolo. Não. Não. Não.
É o 649, e fala sobre a retirada dos equipamentos, né, submetidos à sobrecarga ou danificados. É uma etiqueta de equipamento não conforme, né, seria bem...
Sim.
Que é isso? E talvez um registro numa ficha individual do equipamento?
Naquela ficha que fala lá de manter os registros do equipamento, né?
É, as checagens intermediárias, né? Periódicas.
Se tiver checagem, o que, que a gente tem que ver no laboratório?
Não entendi.
Se o laboratório diz que faz checagem, não é obrigatório. Ele decide. Se ele faz, o que, que nós temos que ver?
Os registros, né?
Oi?
Registro e o padrão que ele está usando.
Padrão, procedimento que ele está utilizando. Não só o padrão e registro, se é traçabilidade, mas o procedimento. Lá não fala. Tem que ser procedimentado. Tá?
Isso pode estar junto no procedimento de análise?
Pode. Tranquilo. Onde quiser, desde que esteja documentado.
Perfeito.
Eu vejo bastante em procedimento de análise, tem lá a etapa do equipamento.
É exatamente o que a gente estava falando, que a gente, aqui no laboratório é assim, todos os parâmetros constam lá, que como fazer a checagem junto com o método.
Faz o processo, né? É uma das atividades do processo. É. Ensaio, por exemplo. Perfeito.
Ele deve tomar medidas viáveis para evitar que ajustes não intencionais invalidem os resultados. Acho que um controle de acesso ali, você acaba definindo quem entrou, quem não entrou.
É, mas aí é mais ajuste no equipamento mesmo, tá? É um lacre, é um selinho, alguma coisa assim.
É, mas partindo do princípio que todos ali que dentro, né, não teve nenhum acesso de terceiro, seria um atendimento, né?
Seria um atendimento. Perfeito também.
Ou uma senha bloqueando, algo assim.
Ah, perfeito, perfeito, isso aí.
Então, 6411, quando dados de calibração incluírem valores de referência ou fatores de correção, a gente pensou numa etiqueta de correção, que seria no momento do recebimento do certificado de calibração, se o critério não foi atendido, aplicaríamos essa correção e deixaria visível no equipamento para quem for utilizar ter acesso à informação.
Perfeito.
E até uma dúvida, Rafael, quanto a isso, quando a gente aplica uma correção, ela some o componente da incerteza?
Ela o quê?
Não existe mais componente de incerteza?
Sim, porque tu só aplica a correção no erro. A incerteza tu não pode corrigir. Até a incerteza.
Mas diminui a quantidade de componentes, por exemplo.
Ah, lá na incerteza?
Isso.
Só falando na planilha. Ah, sim. Desculpa, eu entendi que era em relação ao uso do equipamento.
Não, isso com certeza, né? Existe a incerteza.
Perfeito, eu entendi errado. Isso mesmo. Pode continuar.
Aí ali seria a ficha individual do equipamento ou a maneira que for, né? Que possua a informação individual de cada um, né? Com as informações de nome, localização, data de calibração. Pode ter um controle de equipamentos? Se tiver toda essa informação, né?
Sim.
E a questão da rastreabilidade metrológica, a gente não chegou naquilo, mas dar preferências por calibrações RBC, e quando não existirem, uma que não seja RBC, contendo os certificados dos padrões utilizados.
Eu acabei de mandar para vocês a NIST-DIPAS 30, revisão 13, tá? Que é justamente o documento da CGECRI que versa sobre a rastreabilidade metrológica. Tá? Então, tem todos os requisitos ali. Necessários para serem atendidos por um laboratório que busca o Inmetro. Não sei se vocês conhecem essa NIST-DIPAS 30, é ela que determina a rastreabilidade. Tá? Resumindo bastante, o laboratório tem que ser RBC, por exemplo, ou acreditado para outro país, outro Inmetro de outro país que é a signatário. Ou, como tu falou, não tendo RBC, o que eu faço? Eu garanto os padrões rastreáveis. Assim eu vou. Então, nessa NIST-DIPAS que tem justamente esses dados, né, sobre rastreabilidade. Tem rastreabilidade para os BMRCs também, tá, para os padrões. Esse é o documento que deve ser atendido em relação à rastreabilidade. É o 6.5 está traduzido para o Brasil no NIST-DIPAS 30. Tá? Vocês não conheciam? Não? Tem que seguir. Não, ele, tá?
Eu tenho uma dificuldade grande aqui em relação a isso. Por exemplo, quando a gente vai abrir uma licitação para a contratação de empresas de calibração.
Uhum.
Porque o que já aconteceu diversas vezes é da gente especificar um requisito e simplesmente dar deserto. Né? E aí a gente tira esse requisito, então, e aí aparece tudo com até coisa. É muito difícil fazer para um órgão público fazer uma licitação e que tenha que especificar tudo isso. Aí entram empresas que não têm, elas entram com recurso. É muito difícil isso.
Imagino.
A gente acaba que atrasa todos os prazos de calibração, tudo por conta disso, porque os processos de licitação não andam.
Sim. Eu sei bem, eu vejo bem isso acontecer na prática também. Então, vocês têm ali, pessoal, justamente esses requisitos necessários para atendimento ao 6.5 da 17.025. Tá? Importante que vocês conheçam esse documento.
30.
Conseguiram baixar ali?
Uhum.
Muito bom o retorno. Ficou alguma dúvida, pessoal? Luci, Marcelo? E a amostragem de como a gente faz? Perguntinha maldosa.
Como que é? Repete, por favor.
A amostragem de equipamentos, como é que a gente faz? Normalmente tem vários equipamentos.
Os que estão no escopo, né? Primeiramente.
Eu começo assim, os que foram usados naquele testemunho, sem dúvida, 100%. Aí eu vejo similares. Se dá tempo, eu vejo todos. Nem sempre é possível. Lembrando que equipamento é instrumento de medição, é padrão, é reagente, é consumível, tudo que afeta o resultado, né? E eu tenho que lembrar que nem todos os requisitos se aplicam a todos os equipamentos. Eu não vou pedir a calibração de um reagente. Tá? Eu não vou pedir. Eu tenho que. Vocês não comentaram do plano de calibração. Nós temos que verificar o plano de calibração, se ele foi estabelecido. A norma deixa claro que deve ter um plano de calibração.
Por exemplo, esse plano de calibração poderia ser, vamos supor, um registro de controle das calibrações, onde consta qual deve ser a próxima calibração, isso já entra como plano de...
O que, que deve ser calibrado, em que pontos, quando é que é a frequência, a próxima...
Isso.
O planejamento, né? Uhum. Tá. Alguma dúvida mais? Bom, então, eu vou para o 6.6. Eu não estou compartilhando, agora que eu me dei conta. Eu estava lendo aqui os slides, achando que mas eu não falei nada que não... Vocês não demandaram nada que precisasse dos slides. Bom, 6.6, pessoal, é o último requisito de recurso. Né? Então, a gente tem as pessoas dentro do ambiente com os equipamentos, e agora tem aqueles serviços de apoio, por exemplo, a calibração está no 6.6. Tá? O que, que o laboratório deve assegurar? Ele deve assegurar a utilização de produtos e serviços adequados que afetam a atividade laboratória. Então, pessoal, eu tenho que saber o que, que é um produto e ou um serviço adequado. Eu tenho que ter critérios para enquadrar essa adequação ou inadequação. Então, todos que forem destinados à incorporação nos ensaios calibratórios, desculpem, amostragem. Aqui a parte de subcontratação, né, que foram providos em parte ou completo diretamente ao cliente, ou que apoiarem as operações laboratórias. Aí eu preciso ter um procedimento. Para fazer o quê, pessoal? Para definir, analisar criticamente e aprovar os requisitos para produtos e serviços. Então, se eu vou definir o que é adequado, eu tenho que saber quais são os requisitos para torná-lo adequado ou não. Eu tenho que definir para cada produto e cada serviço que afete meu ensaio, minha calibração, minha amostragem, o que, que é estar ou ser adequado. Ah, por exemplo, para calibrar a minha balança, tem que ser um laboratório RBC dentro da faixa de uso da minha balança. Pronto, tão simples quanto isso. Ah, eu tenho que definir critérios para avaliação, seleção e monitoramento e avaliação dos provedores, assegurar que os produtos estejam em conformidade antes de serem liberados para uso. Eu recebi um produto, um serviço, um reagente, um padrão, um certificado de calibração, eu tenho que verificar se atendeu aos requisitos adequados antes de autorizar ou liberar para uso, e tomar ações decorrentes desse monitoramento do desempenho em relação aos provedores. Retendo o registro destes procedimentos. Tá? E eu tenho que ter uma comunicação com meus provedores externos. Vocês vão ver, eu já adianto, na Doxa Jack Gel 87, deixa isso bem claro, na norma, deixa isso claro também, não há necessidade de reter registros dessa comunicação com os provedores. Não precisa. Tá? Eu posso, mas não precisa. Tá? Quais são os produtos e serviços que eu estou sendo provido, quais são os critérios de aceitação para isso, qual é a competência mínima eventualmente requerida. E se eu for visitar ou fazer algum tipo de atividade dentro do provedor, o que, que eu vou fazer lá? Certo? Então, esse é um requisito curto, mas é um requisito também gargalo, porque afeta tudo. Não adianta, por exemplo, em relação à calibração, por exemplo. Né? Ter o equipamento, por melhor que ele seja, por mais caro, da marca melhor que seja, não garante que ele está medindo certo enquanto eu não calibre corretamente. Então, isso é uma coisa gargalo. Tá? Ser um MRC só por ser MRC não garante que ele me atende. Eu tenho que ver se ele tem um nível de pureza, de incerteza necessário. Então, vocês vão fazer agora um exercício duplo. Vocês vão auditar a adequação de um procedimento que eu vou mandar para vocês. Para ver se esse procedimento... Vocês não têm os formulários, tem só o indicativo dos formulários, tá? Se o procedimento, conforme está escrito, atenderia a norma. Então, vocês vão ter um exercício de adequação, tá? E aí, depois, vocês vão fazer o exercício normal de campo. Então, com base nesse meu procedimento que eu vou mandar para vocês, vocês vão me auditar no campo. Vocês vão se preparar para me auditar em campo. E aí vai valer a minha palavra, tá, pessoal? Eu não tenho coisas para simular aqui. Então, imagina que vocês estão me auditando, vocês chegaram no laboratório, eu estou lá remoto, e eu estou mandando para vocês de cara o procedimento para atender o 6.6. Vocês vão ver se ele, no, na forma como ele está escrito, aparentemente ele está adequado para vocês treinarem a auditoria de adequação, tá? E aí, com base neles, se preparem para me auditar, para me perguntar coisas. Entenderam o exercício? Vai valer a minha palavra daí, tá, pessoal? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar aqui primeiro, e vocês garantam, confirmam que receberam. Só um pouquinho que eu estou pegando ele.
Não tô conseguindo. Ele deu como se tivesse obstrução na coisa de impressão, mas entrou. Eu já tirei o...
Peraí, deixa eu olhar já.
Tirei a folha.
Só um pouquinho.
Rafael, tem como mandar esse Meet de Cla 30 de novo? Eu gravei, mas eu não consegui abrir.
Só um pouquinho, já tô mandando.
Obrigada.
Vocês receberam esse outro agora?
Sim.
Tá. Enquanto isso, eu estou mandando no Instagram. Só me dá um segundinho. Foi de novo.
Obrigada.
Então, Gabriela, pode pausar. Eu vou dar para vocês 20 minutos para vocês fazerem a auditoria de adequação e se prepararem para me perguntar, para me auditar. No 6.6, tá? 20 minutinhos para isso. A Gabi vai abrir aí a sala e aí vocês vão para lá de novo. Tá, Gabriela? Bota assim, ó, 22 minutos de sala com 2 minutos de aviso.
Tá bem. Vou abrir a sala aqui.
Bom trabalho. Auditores, o meu documento é adequado à norma, auditores?
Então, nós lemos ali o procedimento, achamos que ele tá bem amarrado, sentimos falta ali de um, talvez uma evidência, né, um registro da data da entrada do produto no laboratório.
A data da entrada do produto, mas eu tenho isso quando tenho lá o recebimento dele.
Mas ele fica aguardando a aprovação do critério, né, de aceitação. Então, durante Sim. esse período, ele fica aguardando. Então, existe a data do recebimento e a data da aprovação, né? Elas são no mesmo dia? Uhum. Se não forem, né? Como é que você me garante que o teu produto entrou no laboratório e só foi utilizado após esse dia, né?
Então, deixa eu ver meu procedimento aqui para te explicar. Somente depois da avaliação, eu tenho lá na minha lista, tá? que somente depois que eu avalio é que eu deixo no laboratório. Então, ele só entra para o ambiente laboratorial se ele foi aprovado. Antes disso, ele está no almoxarifado, tá? Assim como eu mostrei ali, né? Ele dá entrada no, na liberação no ambiente laboratorial somente, né? Se ele é aprovado tecnicamente. Tá? Antes então, disso, eles não estão à disposição dos técnicos. Aqui na minha salinha aqui.
Então, você consegue mostrar para a gente a data de saída do almoxarifado, então? Que subentende-se que é a mesma data de entrada no laboratório.
Não necessariamente, eu não guardo essa informação, eu não sabia que era necessário. Porque, na verdade, só entra lá depois que eu avalio. Se tu pegar lá dentro algum, agora eu tô falando do Rafael aqui, tá? Se tu pegar dentro do meu laboratório, ó, tá aqui esse produto ele tá lá dentro. E é porque ele tá liberado.
Certo.
Tá? Você vai rastrear as informações, se ele não estiver atendendo, tu não conforme. Se eu estiver atendendo, eu tô conforme. Entenderam a lógica da minha discussão? Tá lá dentro do laboratório, você pegou ele. É, eu disse que só tá lá dentro se ele tá aprovado. Se ele atendeu os critérios. Se você pegar um produto, um serviço que não atendeu o critério lá dentro, eu tô não conforme. Até então, eu tô conforme.
Sim.
Né? Então, sim. Eu tô querendo mostrar isso, que essa data não preciso mostrar.
No meu não laboratório... Precisa.
A norma não pede. Só pede que eu tenha avaliação, que eu garanto a avaliação. Estou dando o meu exemplo, você está de tudo no laboratório de verdade. Entre aspas. Tá?
É mais um detalhe que precisa saber onde isso está designado. Quem é o responsável por fazer esse procedimento? Quem são os responsáveis que podem fazer esse procedimento? Isso está em algum lugar no, na estrutura organizacional?
Tá, mas tu tem razão, auditora. Eu acho que o meu procedimento não deixa tão claro isso. Tá, mas tá lá na estrutura quem faz isso. Só um procedimento que não diz mesmo. Mas a pessoa que está lá...
Então, tem que designar no procedimento o documento que é onde está constando a pessoa que é o responsável, né? Quais são os possíveis responsáveis pelo procedimento?
Isso é uma não conformidade? Isso é uma não conformidade.
É uma possibilidade de melhoria.
Me acho, concordo com o senhor. Se os outros colegas concordam, eu ganhei essa. Lembrando, né, pessoal, o Rafael falou de evidências, né? Tá? O que mais? Bom, vocês não sabem, mas eu tenho uma lista de produtos e serviços que tem todos os critérios de aceitação. Então, eu posso mandar para aqui, ó, podem olhar ela aqui, está aqui. Tá? Bom, vocês veriam. O importante nesse exercício foi uma auditoria de adequação. Vocês viram, tem que verificar se o procedimento diz o que ela não pede que o procedimento diga. Aí, claro, vocês estão fazendo agora a de conformidade, estamos testando. Espero que tenha saindo bem. Que tenha me saindo bem. Pode ser que tenha uma conformidade, eu posso plantar. Vai ter outros exercícios desse, eu posso plantar na conformidade, não se preocupe. Fiquem atentos.
Mas esse a data ali realmente não importaria, Rafa? Seria uma evidência mais objetiva.
Vamos lá, o que a norma fala? Ela pede que tenha uma data da liberação do produto?
Ah, tá. É. A data não, né?
É.
Ela pede só um registro da avaliação.
É. E eu tenho registro da avaliação?
Sim.
Onde?
No... Aqui no computador, no formulário. Avaliação de produtos e serviços no recebimento.
Ah, bom. Esse vocês tinham que ter me pedido.
É, mas estava descrito ali embaixo já que tinha.
Sim. Então pode ser que lá eu tenha uma data, não sei, tá?
Uhum.
Eu sei, é difícil, né? É fictícia a coisa, mas é só para testar como a gente tem aqui. Eu vou fazer outros desses com vocês aleatoriamente, tá? de adequação e para campo. Gente, esse é um que a gente faz assim, ó, eu vou dar a minha experiência agora. Eu estou auditando, estou testemunhando, eu estou vendo, usou tal equipamento, tá? Eu quero ver, a pessoa está usando, eu anoto ali quem é que fez a calibração. Bom, esse provedor eu vou avaliar. Eu vou avaliar se ele tem avaliação, se ele tem aprovação, se ele tem os critérios para aquela calibração definida, se foi aprovado. Agora pegou um reagente. Bom, vou ver que marca esse reagente, que lote é, cadê os critérios, cadê a aprovação. Eu vou rastreando. Tá? E aí, se der tempo, eu pego mais coisas. Certo? Alguma dúvida em relação ao 6.6?
Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, quando a gente não tem a possibilidade de fazer essa seleção, digamos assim, do provedor.
Tu tem a licitação, né?
Aham. Então, muitas vezes, um provedor que foi péssimo para mim, que atrasou, que deu problema, o que eu posso fazer? Eu vou fazer uma carta, né, ao setor de compras, falando das não conformidades dele. Mas se no próximo ele vai entrar ou não vai entrar, muitas vezes acaba que é o mesmo que vem.
Não sei. Mas se ele entregou a coisa tecnicamente correta, né, ele está tendo mais 17/25, esse é o problema.
É.
Você bem. Eu sou vocês da iniciativa pública, iniciativa não, né, do setor público, tem esse grande problema aí que não deixa de ser uma necessidade de compliance, né?
É.
Ter a licitação aberta, né? Então, faz parte. Eu, só para fazer um parênteses, a Luciane me mandou um e-mail pelo coisa que ela não vem hoje, não vem amanhã, então a gente vai ficar nós três no presencial. Ela está rindo. Foi chamada para trabalho presencial. Mais alguma dúvida do 6.6? Então, vamos tomar um cafezinho? Tá? 20 minutos? E a gente retorna.
Okay,
até daqui a pouco. Eu estou falando aqui, estou com o mudo ligado. Desculpe, eu perguntei se estava todo mundo ouvindo. Mas se eu não ligar o microfone, ninguém escuta. Não adianta. Só quem está aqui na minha voz. Já vi que o Juliano está ouvindo, Marcelo, Luci, estão por aí já?
Sim.
Obrigado. Então, vamos continuar. Bom, agora vocês já avaliaram, né? A cultura do laboratório, ali os requisitos 4, né, do imparcialidade e confidencialidade. Aí nós vimos que a gente tem uma estrutura montada e vocês viram que o laboratório está pronto para trabalhar com recursos. Agora é processo. Agora é botar para valer. Então, a primeira coisa que a gente faz, vocês estão vendo nos slides já, né, é ter serviço. Né? Então, eu preciso vender serviços, eu preciso vender atividades de laboratório. E para isso eu vou precisar, obrigatoriamente, de um procedimento. Ô, rapaz, escrevi tudo errado aqui, só um pouquinho. Eu vou precisar de um procedimento. Esse procedimento para realizar a análise crítica dos pedidos, as propostas e ou dos contratos. Então, neste procedimento, eu vou ter que definir os requisitos adequadamente. Eu vou ter que verificar a capacidade e os recursos do meu laboratório em atender a estes requisitos, pois são necessários. Né? Um pouquinho que eu estou ajeitando o meu monitor aqui, que tá, mudou aqui na hora, não está vendo se alguém escreveu alguma coisa. Não, ninguém escreveu, desculpa. Eu tenho que avaliar, quando eu utilizo provedores externos, né, se eles têm a capacidade ou não, provedores externos de serviço de atividade de laboratório. A antiga, né, que dizia o nome passado, subcontratação. Não usa mais esse termo, né? E eu tenho que selecionar a metodologia ou procedimento apropriado para atender os requisitos do cliente. Então, esse meu procedimento tem que garantir isso. Eu tenho que garantir a comunicação efetiva com o cliente, caso o cliente envie um documento ou uma solicitação de metodologia desatualizada ou imprópria. Se porventura nos meus resultados, lá no 7.8, a apresentação de resultados, eu declarar conformidade a uma especificação, eu tenho que definir claramente qual é essa especificação, quais são as regras de decisão tomadas, a não ser que elas sejam inerentes à norma como um todo. Por exemplo, todo mundo sabe que a portaria de portabilidade e tal, tem que apresentar os requisitos, então é inerente ao processo. Tá? Eu tenho que resolver antes do início das atividades quaisquer diferenças entre o que foi pedido e proposto com o que vai acontecer, e as partes têm que aceitar essas diferenças, se elas houverem, tá? E trabalhar em cooperação com o cliente, né? Cooperar com o cliente, tirar dúvidas e tudo mais a respeito das atividades de laboratório. E mantendo registros dessas análises críticas e também registros das discussões pertinentes com os clientes. Tá, então, eu estou fazendo aqui o trabalho de vender o serviço de laboratório. Eu tenho que, na auditoria, verificar se o que está sendo vendido primeiro é o que o laboratório poderia estar vendendo de serviço, se ele está atendendo ao escopo, tá? Se ele tem a metodologia adequada, e aí a gente faz um link do 7.1 com o 7.2, deixa eu voltar um pouquinho aqui, tá? Deixa eu dar uma limpada nesse slide. Eu vou fazer aqui um link com o 7.2, que a gente vai ver na sequência. Eu trabalho esses dois requisitos junto no exercício. Tá? Por quê, pessoal? 7.1 oferece os métodos, mas os métodos eles têm que ser selecionados, verificados e ou validados antes de eu vendê-los. Então, vem aqui o processo paralelo, 7.1, eu preciso do 7.2, e o 7.2 não vive sem o 7.1. Tá? O que, que é essa parte, pessoal? Essa parte de seleção, verificação e validação, eu vou fazer o seguinte, eu determino quais são os métodos de ensaio de calibração de amostragem. Tá? Seleciono os que atendem às necessidades dos potenciais ou atuais clientes que eu tenho. Tá? Aí eu tenho duas situações. Eu não vou ler os slides, tá? Eu vou trabalhar com vocês aqui a partir de discussão. O 7.2 me dá duas situações. Tá? Depois que eu seleciono quais são os métodos, eu tenho que um método normalizado ou publicado oficialmente. Tá? Eu tenho que confirmar que eu tenho capacidade em realizar aquele método. Eu tenho que mostrar, eu tenho que provar, eu tenho que ter registros de que eu tenho capacidade em executar aquele método. Ou seja, o 7.2, pessoal, ele valida, não com a palavra validação de métodos, ele valida, ele chancela todos os seis. Ah, vamos ver se ficou claro. Na hora que eu confirmo que eu tenho capacidade de executar um método, ou que eu valido ele, que eu vou falar na sequência, eu estou validando, na realidade, a competência do meu pessoal, o ambiente laboratorial, os equipamentos que eu estou utilizando e os serviços de apoio, como calibração e tudo mais, eles estão adequados à minha necessidade, à necessidade dos meus clientes, certo? Então, é uma espécie de uma validação de todo o requisito de recursos. E qual é a diferença que tem aqui entre verificação e validação? Se o método é normalizado e eu utilizo elipses literis, se é um método oficial e eu utilizo elipses literis, eu só preciso comprovar que eu tenho capacidade de executar ele. Se esse método normalizado eu modifico alguma coisa, ou eu uso fora do escopo, por exemplo, é um método para águas e eu uso para efluentes, ou eu modifiquei o método, fiz alterações no método normalizado, ou eu desenvolvi um método novo, tá? Ou é um método não normalizado que eu estou utilizando de uma bibliografia, mas que eu tenho que comprovar, eu tenho que validar o método. E a validação é um processo muito mais extenso que a verificação. Então, a validação, tá, ela compreende, deixa eu botar aqui, um procedimento com validação, requisitos, eu vou determinar características de desempenho, eu vou ter que avaliar resultados, eu vou ter que verificar ou declarar que eles estão ou não adequados ao uso. Para verificação, eu não preciso ter um procedimento, eu preciso comprovar. Para validação, eu preciso ter o que está aí na tela de vocês, procedimento detalhado. Para métodos analíticos, químicos, a CEGEC tem um documento que ajuda, eu estou procurando ele neste momento, que determina esse processo. Eu vou parar de compartilhar um segundo. De validação, tá? Deixa eu só colocar aqui. Eu vou passar para vocês esse documento, que é um guia, tá? É o... Cadê? DocsEGEC 08. Eu vou passar para vocês aí. Ah, então o link está fora. Mas eu tenho ele aqui. Eu tenho ele no meu computador. Só um segundinho. Às vezes o link do Inmetro cai. Estou só pegando aí para passar para você. Então, eu estou mandando aí no chat o DocsEGEC 08, que é um documento para orientação sobre validações. Tá? Então, tem essa diferença. Eu vou vender aqueles, procedimentos, aqueles métodos que estão verificados ou validados. Então, eu tenho essa ligação entre o 7.1 e o 7.2. Tá? Vocês vão ter agora um exercício duplo. Primeiro, vocês vão avaliar. Eu estou procurando aqui agora. O problema é que a gente não consegue arrastar as coisas. Eu salvei tudo, mas eu tenho que abrir aqui para poder colocar no chat do Zoom. Tem que abrir de novo. Eu mandei para vocês o meu procedimento, o meu laboratório fictício de análise crítica de pedidos, propostas e contratos. Então, vocês Receberam aí? Chegou para vocês? Chegou o Juliano. O Si agora conseguiu.
Chegou. Consegui.
O Doc chegou também, Marcela também. Chegou. Então tá. Então, agora o exercício é duplo. Vocês vão avaliar o 7.1 e o 7.2. Para o 7.1 eu já antecipei para vocês um documento de adequação. Ah, o 7.2 vocês vão pedir. Certo? As coisas. Eu não vou antecipar nada. Então vocês vão se preparar para me perguntar. Vocês vão começar a auditoria perguntando se meus métodos, quais são meus métodos. Isso é uma surpresa para vocês. Ah, então se preparem para o que eu responder. Posso responder, ah, meus métodos são todos ASTM. Vocês vão perguntar uma coisa. Não, eu tenho métodos que eu desenvolvi, vocês vão perguntar outra coisa. Entendeu o exercício? Se preparem para a hora da verdade. Tá? Então, 7.1, 7.2, o que, que precisa nos dois requisitos, além de avaliar a adequação desse primeiro requisito 7.1 aí do procedimento de análise crítica de pedidos e propostas. Então, vocês têm os famosos 30, se viram nos 30, só acha que são 30 minutos, não são 30 segundos, tá? Para auditar a documentação e se preparar técnica e psicologicamente para me auditar. Agora eu posso vir de outra forma para vocês. Tá? Vamos começar a simular auditorias aí um pouquinho mais difíceis de conduzir. Estou preparando vocês para a prática. Estou já dando a dica. Eu não costumo dar essas dicas. Eu vou de surpresa às vezes. Tá? Pode ser que eu me transforme num contra-auditoria de primeira linha, pode ser que eu continue numa boa. Vamos ver como é que vai estar meu humor daqui a 30 minutos. Tá? Eu vou olhar a cara de vocês, se vocês estiverem com cara de assustado, eu vou apertar ainda mais. Se vocês estiverem tranquilos, eu vou, de repente, apertar pouco. Se preparem para isso, então, tá? Sara, Gabi, por favor. E pode suspender a gravação. Pessoal que está online, não suspendendo.
Tempo de sala?
30 minutos. Com dois de aviso. Pessoal que está online assistindo no futuro, não vai poder ter essa chance de se auditar, não tem o que fazer, mas se prepare também para ver o que, que vai acontecer depois, tá? Então, pode... Not now, eu não vou entrar, vocês podem entrar. E quando terminar, vocês vão estar de cara com um gerente técnico aqui de frente.
É, o requisito 718, ele determina que devem ser retidos os registros das análises críticas, incluindo quaisquer modificações significativas. Você teria...
Eu não cito registro nenhum.
Pela leitura, fizemos, sentimos falta.
Deixa eu ver aqui. O registro é um sistema, usa um sistema informatizado.
Certo.
Aí vocês teriam que ver, né, pessoal? Tá? Por isso que estão sentindo falta. Tanto os dados da análise crítica quanto os eventuais contatos são registrados no meu sistema. Eu poderia deixar mais claro ali, né, que eu tenho um sistema, qual é o nome do sistema, sem dúvida. Eu tô dando razão para vocês. Perfeito.
Também ali... Mais abaixo, quando cita que se por qualquer motivo a interrupção das atividades não for possível antes do contato com o cliente, o requisito 716, ele diz que se um contrato for modificado depois do início do trabalho, a análise crítica deve ser repetida e qualquer emenda deve ser comunicada. Aqui, deixa eu ler novamente. Aqui, não é registrada uma análise crítica.
Tá certo, eu faço e depois eu pergunto, né?
Seria uma não conformidade ali no 716, né?
É, exatamente, eu não comunico antes, me pegou essa. Olha a alegria dos auditores em achar uma conformidade. Eu queria ver a cara da Lucia agora, deve estar assim.
Ai, que horror!
Melhor.
É, os registros do sistema, né? Atende. Eu pediria para ver um registro agora, né?
Claro, com certeza. Aí, pessoal, nessa sistemática, né, vocês vão pegar pedidos. Eu, por exemplo, eu pego relatórios emitidos e vou rastrear. Eu quero ver o pedido, eu quero ver a ordem de compra, eu quero ver contato com o cliente. Eu faço a minha amostragem, eu faço assim. Tá? Eu pego... Ou se, por exemplo, às vezes tá, na auditoria, a gente está acompanhando amostras de clientes. Tá? Mas quando não está acompanhando, às vezes o pessoal prefere não acompanhar a amostra de cliente, tá? Fazer uma amostra fictícia ou coisa parecida para não ter estresse, eu pego, então, laudos, resultados, certificados emitidos e procuro as informações do 7.1, no sistema, no processo. Tá? Eu faço essa investigação para trás. Certo? Alguma dúvida do 7.1? Algum comentário?
Teve oportunidade de melhoria, né?
Teve uma não conformidade, inclusive. Eu não garanto que eu falo com o cliente antes de fazer a modificação, né? Eu modifico, depois eu faço ele engolir.
Não, é que a gente discutiu uma oportunidade de melhoria lá no 4.1.
Desculpa, Lucy. Eu achei que era um consenso. Não sei, vocês vão falar em oportunidade de melhoria.
pode falar, Lucy?
Na descrição, né? 4.1, antes do início, tá? O responsável pela análise avalia, entre outros aspectos, os requisitos definidos pelo cliente, a capacidade do laboratório em atendê-los, a necessidade de recursos para tanto. E está falando aqui que ele seleciona o método apropriado ao escopo do trabalho. No caso aqui, a utilização do método não deveria ser discutido com o cliente? Ou, porque o que a gente pensou foi que aqui poderia colocar que, caso não houvesse a designação do método pelo cliente, aí sim seriam selecionados os métodos apropriados para o escopo do trabalho.
Uma boa oportunidade de melhoria.
Acho que foi só.
Bom, ganhei uma oportunidade de melhoria. Estou feliz. Coisas para melhorar no meu processo. E quanto ao 7.2, o que vocês querem me perguntar? Eu uso metodologias, todos os meus métodos, boa parte que vocês vão auditar, tá? Eles são normas ABNT e outros eu desenvolvi aqui pelo laboratório. Vamos lá, o que vocês querem saber?
Eu pediria ser um procedimento de validação de métodos, né? Para os métodos não validados, né?
Existe, eu vou mandar para vocês. Ficticiamente, estou mandando um procedimento.
Além do procedimento, precisa também do registro da validação. A gente precisa ter o registro de que essa validação foi feita para você estar usando ela.
Ok, então eu vou dizer o que tem no meu registro antes de mandar, tá? Ficticiamente. Eu seleciono qual é o método, eu vejo quais são se eu tenho que fazer nulidade, repetibilidade, pressão intermediária, exatidão, eu defino quais são os estudos por método, vocês vão ver ali, tá? E aí eu realizo esses estudos, eu com base nos critérios para esses estudos eu avalio os meus resultados, né, incluindo a incerteza de medição, e aí eu considerei que todos eles estão validados, além de tudo eu faço também interlaboratorial para todas as famílias de ensaios, tanto os normalizados quanto os validados.
É
suficiente o que
Eu solicitaria a autorização da pessoa que realizou a validação, pediria a descrição de cargo dela, e tornaria um pouco ali, né?
Isso eu não tenho.
Então, seria uma conformidade no requisito.
Alegria do cara quando
teria que consultar, né? Cara, peguei, né?
Ah, pegou no contrapé nessa. Eu não sabia que não lembrava que precisava disso.
Mas então, o requisito de competência de pessoal, a gente pode não auditá-lo exclusivamente, né?
Exato. Todos os requisitos estão valendo o tempo todo.
Meu Deus.
Nosso. Que a gente, olha só o que o Juliano viu agora, eu preciso ter lá a autorização. Eu nem sabia que tinha validação, como é que eu ia perguntar se autorização para a pessoa fazer a validação? Agora que me ocorreu, quer dizer, me coloquei no papel do auditor, me ocorreu que eu preciso ter isso. Claro, a gente tem isso em mente, né? Por isso o Lucito falou, meu Deus, que algumas coisas passam batido numa amostragem. Passa mesmo.
É muita coisa ao mesmo tempo, né?
Muita coisa ao mesmo tempo. Passa mesmo, tá? A gente vai no que dá e, claro, tudo, o máximo possível é bastante, tá? Mas aí a experiência vai nos dando, né? A experiência também. Pô, lá no outro, o cara de cara já me mostrou uma autorização de validação. Vai, rapaz, tem que cobrar isso do próximo laboratório.
Entendi.
A gente vai aprendendo.
Sim.
Muito bom. O que mais vocês me pedem? E dos confirmados, dos métodos normalizados que eu preciso ter? Vocês querem ver?
Veria teu plano de participação em atividades de proficiência?
Eu tenho, tá. Tô mandando já.
É, tu comentou ali do interlaboratorial, né?
Exato. Quais são os critérios para ensaio de proficiência, vocês sabem? Vou mandar para vocês o documento do método.
Seria um organismo, né, acreditado? Em segundo lugar, Pois é, agora me deu um branco.
O documento do Imetro para requisitos de participação em ensaios de proficiência, tá?
Uhum.
É a NIST-DICLA 26.
26.
Tá, tô mandando aqui para vocês terem. Vocês conhecem a NIST-DICLA 26?
Estou abrindo ela aqui agora.
Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou agora individual, tá? Não precisa para grupo. 10 minutinhos para vocês lerem a NIST-DICLA e aí na volta eu vou dizer o que eu faço, vocês vão me dizer se eu estou atendendo ou não. O que vocês acham?
Pode ser.
Então tá, 10 minutinhos. Mas pode ficar aí mesmo, tá? Eu chamo vocês aqui às 5 horas. Então tá. Então o que eu faço, queridos auditores e auditoras? Eu levantei os riscos relativos à quantidade de PEP que eu tenho que fazer. Aí eu verifiquei que pelo volume de ensaios que eu executo, pela gama grande de ensaios que eu executo, eu realizo a participação em PEP a cada 2 anos para cada família de ensaios. Então eu fiz ano passado, agora vou fazer só o ano que vem, e os do ano passado eu vou mandar aqui para vocês, eu fui proficiente em todos.
Qual é a área dos ensaios que você realiza? Que tipo de ensaio?
Físico-químicos e biológicos.
E amostra de que tipo de matriz?
Ah, me pega, Marcel. Águas e efluentes.
Água e efluente? Então, se for a amostra ambiental, você precisa participar de um PEP anualmente.
Onde está definido isso?
Aqui na norma.
Na 9.2.2.1.
9.2.2.1 na norma, peraí que eu vou chamar o meu gerente.
Na DICLA.
Na DICLA.
Na
DICLA.
Eu sei, eu sei, eu sei.
9.221.
Rapaz, isso é, me pegar. Eu sabia, eu tava vendo se vocês tinham lido de verdade. É só para ambiental ali, né? Então, eu fui indo, né? Vocês foram dando corda, eu fui botando, fui indo. Ah, rapaz, tá certo. Tem que fazer todo ano.
Pelo menos de um dos parâmetros que você analisa, tem que ter todo ano.
Então, faz 14 meses que eu não tenho. Eu fiz ano passado, bem no comecinho, antes do mundo parar. E o próximo é o que vem. Então, vou ter que correr atrás de outro, isso? Estou não conforme?
Uhum.
Ai, meu Deus, olha a alegria da ajudora.
Estou me botando exatamente na situação aí.
Muito bom, muito bom. Muito bem.
Tem que ficar ligado nos PEPs grátis do Inmetro.
Ah, pois é.
É uma boa oportunidade.
Vou me ligar nisso. Muito bom, os parabéns, vocês foram a fundo em me pegar aí, né? Alguma dúvida, pessoal?
Não.
Não, Juliana, Marcelo?
É coisa para ler, para saber, hein? Meu Deus.
É muito detalhe.
Sim.
É coisa.
Caso isso, caso aquilo, caso aquilo.
Sim.
Uma dica, então, pessoal, nos checklists que vocês farão para vocês, peguem esses documentos da NIGDICA, da CGECRI, vejam os detalhes e anotem.
Sim.
Ah, porque isso é específico para meio ambiente, essa colocação. Tem documentos para todas as áreas. Tá? Muito bom, muito bem mesmo. Parabéns. Gente, eu pretendo não continuar agora hoje, porque a gente já está num cronograma super bem, a turma é pequena, está fluindo rápido, então não tem por que a gente... Eu já dei bastante informação hoje, né? Então, se vocês estão de acordo, a gente continua amanhã às 9 da manhã e os que estão indo no futuro continuam na sequência.
Ótimo.
Pode ser?
Uhum.
Então, tá, obrigado, bom descanso, parabéns pelo
vídeo.
Foi muito bom. Vocês estão no caminho. Até a risada do auditor quando acha não conformidade já está aparecendo.
Então tá. Então, obrigada, então.
Até amanhã, gente. Tchau, tchau.
Até amanhã. Até amanhã.